E aí, gente? A DJ hoje tá um pouco distraída.
Okay. A gente tem muito pra conversar, né?
Pois é. Tá bom, meu cabelo? Tô sentindo meus cachinhos caindo.
Tá linda, cacheada. Tá
bom. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Pra quem tá nos ouvindo aí do Spotify, YouTube, Apple, sei lá de onde mais, TikTok. Do Brasil, dos Estados Unidos. Boa noite. Meu nome é Keila Sena.
E Jane Cotron.
E nós somos do Ponte Brasil USA. E hoje nós vamos conversar com um casal maravilhoso. Sim. Nós sabemos que nós estamos aí no Abril Azul.
É, né? Verdade.
Ontem foi dia 2.
Vídeo azul.
É, conscientização.
Exatamente.
Mundial do autismo.
Exatamente.
E nós estamos conversando com a Joelma e o Li.
É
a Joelma e o Li. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente, né? Para compartilhar essa história bonita, o livro, para a gente falar um pouquinho mais sobre a vida de vocês aqui também nos Estados Unidos, né?
É verdade.
Né? Pois é, vamos deixar vocês se apresentar, né?
Falar de onde vocês são do Brasil e quanto tempo estão aqui.
Legal. Ladies first.
Boa noite.
Boa noite.
Eu sou Joelma Aguilar, esposa, mãe atípica. Nós somos de Rondônia.
Uhum. Rondônia. Não teve ninguém de Rondônia, né?
De Porto Nunca. Velho. Nós temos um filho chamado Isaac, de 4 anos. Estamos aqui há 6 anos. Eu, né? O Li um pouquinho mais de tempo. É isso, agora você.
Bom, eu sou o Li Aguilar, né? Esposo da Joelma, pai do Isaac. Eu também tenho um filho mais velho, que é o Colton, mora no Texas, Uau. De 18 anos.
Legal.
Que se amarra no irmãozinho que tem. Estou aqui há 20 anos, nos Estados Unidos. Já estou uma jornada engraçada, que antes de vir para cá fazer o que eu faço hoje, eu era cowboy, eu montava em touros para
voar. Eita!
Yes.
Que legal!
Tinha deixado a minha cowgirl perdida no Brasil. Uhum. Depois de alguns anos, eu voltei e nós nos reencontramos, nós nos conhecemos desde a infância.
Ah, que legal!
Juntos na igreja, meu primeiro amor. E depois da infância, depois desse período que eu tive aqui, quando eu voltei no Brasil, ela estava solteira. E eu também, nós nos reencontramos.
Aí,
e
pronto,
deu match.
Né? Aí deu match.
Aí é.
Fala com o meu amor, foi caixa. Poxa, 20 anos aqui. Regiane tem 20 e pouco de tarará também. Eu tenho um ano a menos que você. É. Ah, deixa eu só perguntar aqui, Moisés, tá bom o microfone da Regiane? Você pediu pra eu baixar o pedestal?
Não, ele abaixou já.
Tá bom?
Ele tinha baixado.
Tá, ok. Só pra gente não ficar aqui no rosto de vocês, né? E a Joelma, você é psicopedagoga, né? Você também fez uma especialização. Mas antes de a gente entrar em detalhes sobre a profissão de vocês, né? Que eu já descobri que você é policial, agora montador de touro. A gente queria saber um pouquinho, assim, né? Sobre como que entrou, assim, a questão do autismo. Se você foi buscar conhecimento a partir do nascimento do seu filho. Como é que foi o diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente. Já vamos iniciar. Já num assunto, e aí depois a gente vai falar sobre o livro.
O livro.
Eu trabalhei no Brasil 10 anos com crianças e lá eu tive vários alunos com autismo. Uhum. E de repente eles chegavam na sala de aula, eu sem saber ainda o que era, né, esse mundo desafiador do autismo, eu fui voltei para a sala de aula. Eu fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia para ajudar aqueles alunos.
Que legal.
E, na verdade, eu acho que já era um propósito, né? Eu acredito, assim, na fé. E era um propósito, eu estava me preparando para ser mãe do Isaac. Eu pensei que a minha pós era para ajudar aquele meu aluno, mas não era para o meu filho, Deus me preparando para o meu filho. Uhum. E aí foi quando eu me especializei para ajudar. Eu trabalhei 10 anos, sempre tive, né, crianças especiais na sala. E de repente eu não podia engravidar também, é um outro milagre que nós recebemos. E eu engravidei. E o Isaac, quando tinha seis meses, eu comecei a desconfiar.
Uau,
porque
meses.
Sim,
bem cedo,
meses,
né? Bem cedo.
Porque eu sempre acompanhei, né, o desenvolvimento dele. E eu vi que algumas coisas estavam muito avançadas. Tipo, com 6 meses, ele já já balbuciava várias coisas que ele reproduzia, na verdade, o que ele assistia. Uhum. Mas algumas coisas não tinham função. Por exemplo, coisas simples que crianças de 6 meses falam, dá, mam. Ele não fazia. Uhum. Mas também, em compensação, ele reproduzia as musiquinhas. O som das musiquinhas. Falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E comecei a observar e a estudar. Isso sem falar para o Li. E é legal essa oportunidade aqui, porque eu tenho certeza que tem mães me ouvindo, uhum, que estão passando por isso, né? Nessa angústia e esse medo de falar para o marido.
É. Isso mesmo.
E
é
também
verdade.
Isso é tão doloroso, gente, porque a gente fica assim.
Parece que
você deve
tá
ser
sozinha,
coisa da minha,
né,
cabeça. É. Né? A gente, se pudesse pegar aquela criança e devolver para nossa barriga só para proteger, a gente faria isso. Uhum. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar, a ler, sem contar para ele. E foi assim, a partir dali começou o meu desafio. Aí eu esqueci de mim mesma, eu esqueci um pouco do Li e só era aquilo o dia inteiro. E antes do Li chegar, sem falar para ele, antes do Li chegar, eu favorecia todo o ambiente ali para ele não desconfiar. E assim, era o dia inteiro trabalhando com o Isaac, para ele desenvolver, para ele falar, para ele... Ah, ele não está apontando, então as coisas que ele gosta, vou colocar lá em cima para pegar a mãozinha dele e ele apontar. E chamava, e pesquisava a música, a musiquinha que eu achava que ajudaria ele a falar, a desenvolver. Então foi a partir dos 6 meses.
Uau, primeiro que é muito importante você tá falando do seu pré-conhecimento antes.
Sim.
Porque é um diagnóstico que não, na verdade você desconfiou, o diagnóstico veio depois? Porque
sim,
aí você
foi,
precisou.
Foi,
e aí também médico, já, né? Já médico, é difícil, né? Você ter um diagnóstico, né? É. Principalmente sendo muito bebês, né? A gente já recebeu aqui algumas mães, né? Para falar desse assunto. E assim, muitas não observam. Não, primeiro vai pesquisar um monte de coisas antes, audição, se a criança ouve, se a criança não ouve. Outras coisas até chegar ao diagnóstico de fato. E é muito mais difícil você ter... diagnóstico tão cedo. Então foi importante para você ter um pré-conhecimento disso. E aí você já entrou na questão que a gente ia perguntar pro Li, que é justamente essa, da questão do pai, né? Porque a gente sabe que a maioria das mães nessa situação ou acaba sendo abandonadas, ou o pai não se isenta, não quero. Saber disso, não quero... É que é muito difícil,
aceitação,
eu acho.
Aceitação, né?
É muito difícil aceitação de ambas, né, as partes. Mas aceitação. Eu acho que o homem, ele fica mais assim, não, isso não tá acontecendo comigo, né? Meio que assim, não, uhum, isso não pode acontecer com o nosso filho. Então, como é que foi? Primeiro, eu acho que foi bem difícil pra você. Como é que foi, assim, chegar e contar pra ele? E aí, depois eu quero saber dele como é que foi receber a notícia.
Voltando só um pouquinho, também teve o Isaac tem dificuldade no contato visual. Uhum. Das maiores dificuldades dele é o contato visual. E com 6 meses, vocês são mães, vocês sabem. Quando a gente está amamentando, e como o meu sonho era ser mãe, e é mágico, né? Para mim era mágico aquele amamentar, é um momento tão nosso, né? Nosso e do filho. E eu olhava, e o Isaac não olhava para mim. E geralmente a criança olha na menina dos nossos olhos, assim, e é tipo um casal apaixonado. Uhum. E o Isaac não olhava, ele olhava e olhava de lado. E se você pesquisar, as crianças com dificuldade de contato visual, ela não te olha como eu tô olhando para vocês. Ela olha de lado, assim, ó. Olha rapidinho e tira o olhar, desfoca. Uhum. E era assim, ele mamava aqui e assim, ó, ficava olhando assim, sem olhar para mim. Aí aquilo me dava uma angústia. Aí quando eu fui pesquisar, pronto, era aquilo. Eu falei, ai, não, deve ser coisa na minha cabeça, eu que queria que o menino ficasse olhando para mim. Mas não era. Enfim, e passei mais ou menos 1 ano e meio nessa angústia, sem falar pro Li.
Uhum. 1 ano e meio.
Sim.
Uau.
E aí eu favorecia a casa todinha, fazia cartazes, fazia as musiquinhas, comprava jogos para envolver ele. Uhum. E descia com ele para brincar e via que as crianças... ele não acompanhava as outras crianças no condomínio. E até que um dia uma criança falou assim, ô tia, eu chamo ele e não atende. Aí aquilo... sabe, me travou, assim, me deu Um medo, dor, né? Isso.
Ele já tava com um ano e...
Um ano e meio.
Ele andava já?
Andava. Ah, ele andou com um ano e 3 meses.
Andou?
É o limite, né? Um ano e 3 meses. Aí eu pensei assim, não, então ele andou ok. Ele não tem nada, deve ser coisa da minha cabeça. Mas isso é uma das características, né? Enfim, aí... Quando aqui as crianças têm uma rotina, né, de consultas. Nós tínhamos uma consulta, antes dele fazer 2 anos, ele tinha uma consulta. E antes da consulta, o Li chegou do trabalho e a gente conversando, ele falou assim, coração, você já pensou que o Isaac pode ser autista?
Oh.
Aí eu olhei, eu fiz essa cara e falei, já. Já, coração, eu acho que ele é. E desabei, comecei a chorar.
Nossa.
Aí fui contar tudo que eu tava fazendo.
Um alívio pra você,
sim,
né?
É como se tivesse tirado uma mochila da minha costa. Aí eu fui e contei pra ele tudo que eu tava fazendo, tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha pensado. E, assim, ele ficou bravo, né? Ele ficou bem chateado, porque...
Você tava sobrecarregando sozinha, né?
Sim.
Você tava sem falar com ele.
É. E aí ele ficou calado. O coração não é de chorar, não é de falar, não é de reclamar. E aí ele ficou calado e aquilo me... Ao mesmo tempo me aliviou, mas eu também fiquei preocupada, além do Isaac e ele também. Aí logo em seguida nós tivemos uma consulta e a médica pediu pra gente responder um formulário. E a maioria era não, 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 Isaac, não, 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 não. E aí a enfermeira, né, levou pra ela, quando ela retornou, ela... Chegou até nós e falou assim, eu olhei aqui, supostamente o Isaac é autista, na lata, assim.
Uau, uau.
E aí eu, oi? Aí nós nos olhamos e eu comecei a chorar, porque a gente sabe que é, mãe sente, né? E eu que tava naquela investigação toda, todo aquele processo, mas no fundo a gente não quer. A gente não quer, porque não é o filho que a gente projeta. Eu amo meu filho incondicionalmente. Acho que eu amo ele até mais do que eu mesma. Mas não é o filho que eu projetei. E de repente ele morre ali. Né? O que eu projetei morre.
Você projetou, assim.
Ele morre.
É.
Por isso que nós passamos pelo luto. É. Foi assim.
E como é que foi o renascimento, então? Se ele morreu pra você... O seu ideal, né? E o seu filho real. Como foi o renascimento
você
dele?
Você vai fazer eu chorar. O que morre é aquele filho que eu idealizei no meu ventre, né? Eu vou dar o melhor pra ele. Ele vai ser... Nisso que meu pai achei que meu pai errou, não vou fazer. Meu filho vai ser isso, eu não vou fazer isso. Ah, aquela mãe faz isso, eu não vou fazer. Então, esse filho que morre. Mas ali, de repente, eu recebi o Isaac, meu filho amado, com autismo. E eu sempre vi assim, ele precisa de mim. Ele só tem eu e o coração aqui. E ele precisa totalmente, ele é muito inocente. E eu vou fazer o que for preciso para ele ser independente e ele melhorar. E ele desenvolver. E foi... Eu esqueci de mim e vivi só para isso.
Foi o seu chamado, né? Nessa fase.
Sim.
Eu tenho algumas perguntas.
Vamos ver, antes de você fazer as perguntas, o bolo.
O bolo da
Yara. E aí, depois do bolo, a gente vai passar pro pai.
Linda, a nossa colaboradora, Yalen Cakes, que ela faz esse bolo
maravilhoso. A Yalen já sabe que a gente esquece de falar.
A gente esquece.
Você entra
no...
É muito
gostoso. Não pode falar, olha que legal.
Muito gostoso.
É só uma lembrancinha, tá, gente? Da Yalen.
Obrigada.
Vocês marcam ela lá no Instagram. Mas, então, a gente tava aqui, você toda preocupada, você levou 1 ano e meio pra poder se abrir com o Li. E aí ele chega pra você e fala...
E ele se abre, né?
Ele se abre, né? E aí, como é que foi? Como é que foi a sua parte da história? Quando que você percebeu?
Engraçado é assim, no acúmulo de necessidades, de coisas que precisam ser feitas no dia a dia, principalmente com um filho novo em casa, você entende que a mãe precisa deixar de fazer as coisas que ela normalmente fazia e vai se dedicar ao filho. Então, nós estávamos em um processo de início de uma empresa, onde eu saí de um emprego estável, onde eu tinha todas as coberturas, porque o coração não podia engravidar. Então, nós decidimos abrir empresa e vamos trabalhar para nós mesmos. Uhum. E aí foi quando eu conheci o meu sócio, o Albert, naquele período todo assim. E, de repente, nós passamos por uma experiência espiritual muito profunda, de uma promessa que havia sido feita. E, de repente, eu chego em casa e a gente tem que fazer um teste. E o coração falava, não vou fazer isso, porque eu já fiz tantos e foram todos negativos. Uhum. De repente, a gente descobre que é positivo e ela estava grávida.
Uau.
E foi tão engraçado que nós fomos numa clínica de aborto, porque a gente estava tão acostumado com o não, que tanto faria. E quando ela fez o exame de sangue, ela testou positivo. E a mulher falou assim, olha, a senhora está grávida, e aí a decisão é sua se quer ou não dar para adoção ou abortar. Eu falei, só um minuto. O que você falou? Ela falou, ah, tá grávida, então você vai voltar? Porque esse é o nosso filho que nós não iríamos ter. E você vai dar com toda a felicidade do mundo essa notícia. E foi uma alegria.
Ah.
E eu me dediquei a fazer o que eu estava fazendo, construindo uma empresa e aquele trabalho duro o tempo inteiro, é pesado. E eu deixei isso para ela. Falei, poxa, né? Ela é muito boa mãe, ela é maravilhosa, então não tô nem aí. Deixa ela curtir esse momento. De repente, eu comecei a perceber que algumas coisas que eu falava com o Isaac, ele não correspondia. E assim, mesmo não sendo da área, eu falei, poxa, não tá, né? Mas eu não vou falar agora para não assustar, eu conheço a minha esposa.
Você já tinha uma filha, né?
Um filho. E assim, a gente sempre tem... Eu sou um filho rejeitado que fui adotado. Então, pesou também para ela de repente não saber como se aproximar, porque eu não sabia como era ser pai.
Uhum.
Eu tive um filho no passado, mas eu não fui pai dele da maneira como deveria. E tudo isso somou para que ela guardasse de mim. Poxa, como que ele vai reagir? Porque ela que já lidou com isso no passado, na área da educação, ela viveu mais perto a quantidade de homens que abandonavam suas mulheres, principalmente por não saber o que fazer.
Uhum.
Porque nós quase nos divorciamos depois de todo o durante o processo. Porque essa dedicação primária ao filho, muitas coisas são deixadas para trás, inclusive ela mesma. E eu falei, eu vou ficar quieto. Eu vou esperar o timing dela. E ela ficou no dela e eu fiquei na minha. Então, cada um pesquisava no seu individual. Uhum. E quando eu falei isso pra ela, eu já tava no limite, assim, de... A gente precisa descobrir o quanto antes, porque senão ele vai perder a oportunidade de ser investigado logo. Sim. Quando eu falei que ela desabou, eu falei, então, agora é comigo. E aí nós fomos lá e eu falei, olha, eu quero que vocês examinem, porque tem alguma coisa errada. E, infelizmente... Isso é uma crítica, assim, para melhora. O sistema de saúde, principalmente os first responders, no caso dele, que era o médico direto, eles não querem ter a responsabilidade de duvidar.
Uhum.
Até porque, uma das coisas que eles disseram, pode ser a junção de línguas, inglês e português.
Sim. Uhum.
E nós já tínhamos estudado e sabíamos que não era. E, não, pode ser a fase, ele vai ter o time dele. E a gente sabe, nós somos pais. E aí chegou no momento que eu falei, pessoal, se você não quer se responsabilizar, eu assino, mas eu quero que meu filho seja investigado. Aí ela chamou assistente social. E aí assistente social veio, preparou tudo o que precisava juntamente conosco.
Uhum.
Daí assim eu fiquei mais confortável, porque não era só. E o mais engraçado, isso foi o início de outros projetos que aconteceriam, porque o processo que nós passamos... foi de nos conhecermos como pais, principalmente Joelma e Lee, que haviam sido distanciados por causa dessa barreira que nós mesmos criamos naquele momento. Sim. Então foi assim, não tem momento mais fácil desse processo. Imagina, a gente quase perder a mulher da sua vida pelo elo de comunicação que é cortado, em favor de uma criança, quando você acha que você está fazendo certo, não está errado. É justamente a hora que a sensibilidade, tanto do homem quanto a mulher, tem que esquecer isso e pensar qual é o melhor para a criança.
Uhum.
E depois que nós nos juntamos em favor do Isaac, não tem mais a Joelma ou o Lee. Não, somos uma família
que
nós temos um comprometimento para o futuro dessa criança.
Uhum.
Porque se algo der errado, não foi porque nós não tentamos fazer. Mas como o autismo ele é progressivo na sua essência, mesmo se fosse um suporte 3, quem for cuidar do Isaac quando nós faltarmos, vai ter uma criança muito independente ou pelo menos muito próximo de ser. Porque esse é o nosso compromisso de vida. Uhum. É fazer ele um ser humano, um homem independente.
Uau, que lindo. Lindo. Lindo.
Você tem suas perguntas.
Isso. Quais são os recursos e apoios que vocês gostariam de ver disponíveis para as famílias com crianças autistas?
Então, aí
já que você falou que, você falou aqui, né, aqui, tipo assim, e eu sei que levar a criança na escola, no médico não é fácil, né? Não é fácil, você às vezes tem que ficar puxando, né? Porque eles falam assim, não, tudo bem, tá tudo certo.
Yes.
Volta aqui, toma um remédio de Tylenol, tá tudo bem.
Yeah.
Né? Então...
E acho que também, em relação ao autismo, aqui eu acho que tá um pouquinho mais avançado que no Brasil,
sim,
né?
Sim.
Que a gente já tem falado sobre isso. Mas mesmo assim, eu vejo algo muito... Tipo assim, parece que eles... Eu não sei muito do que é, então vamos empurrando até onde der, né? Foi essa a impressão que você teve?
O mais triste é que a realidade é essa. As pessoas colocam uma blusa azul, colocam um adesivo no carro, com o símbolo do autismo, e elas acham que fazendo isso é uma maneira de se demonstrarem em favor do autismo. Em favor do autismo é muito mais do que
muito
isso.
Mais,
é muito mais. Porque é necessário uma dedicação no conhecimento, porque nem mesmo as pessoas que são pagas para investigar o que o autismo é, dentro de toda a tecnicidade que eles têm, são capazes de certamente dizer a origem e o procedimento.
Sim.
Então, nós, com a nossa experiência, assim, a nossa casa era totalmente funcional, em favor do Isaac. Então, tudo que nós tínhamos em nosso favor, pelo conforto, pelo móvel que eu quero comprar, sabe?
Uhum.
O kimono do Isaac, ele nunca usou. Eu faço jiu-jitsu, porque ele vai ter o timing dele. Então, toda a nossa programação doméstica, ela foi, assim, reconfigurada para o Isaac. Nós fomos atrás das terapias, nós fomos atrás do médico, processo do laudo, passamos por toda a identificação, todo o período, o processo que tem que passar. Mas o mais difícil é o depois disso, porque você começa a ter a percepção da ignorância. E muitas vezes não é ignorância só pela falta do conhecimento técnico, porque as pessoas tendem a rejeitar o peso que é a responsabilidade quando o problema é com
o outro.
Então, e isso inclui empresas aéreas, isso inclui o sistema de saúde, tanto daqui quanto do Brasil.
Restaurantes,
então, tudo.
Escolas.
E aí que é a questão, aonde você acredita que o processo de a consolidação de informação, que é a escola, vai poder te dar um auxílio, nós tivemos muita sorte. Porque o direcionamento da terapia, eles sempre estavam à frente.
Uhum.
Só que é o seguinte, não adianta esperar que você vai jogar o seu problema para eles, e isso eu
e
acho que...
E eles vão resolver para você, né?
Porque é isso que, infelizmente... porque é o seguinte, gente, a necessidade... O autismo em si, ele foi abraçado por uma ideologia... E ela romantiza o autismo. Isso é prejudicial para os pais e para a criança.
Sim.
Porque as pessoas acham que elas têm informação suficiente e elas... Ah, não, mas ele não está olhando para o lado, ele não parece autista.
Uhum.
Entendeu? Ele não tem cara de autista. E isso, gente, nós escutamos na escola. Da maneira como nós fizemos, foi tudo que nós absorvemos na nossa busca paralela, junto com as terapias, nós, quando percebíamos um gap na escola de alguma coisa que eles poderiam faltar, gente, está faltando isso? Será que vocês não podem fazer isso? E aí eles iam lá. E claro que geralmente essa ideia toda vinha do coração, né? Porque além de ter toda a tecnicidade, ter estudado muito, a sensibilidade dela é muito maior.
Uhum.
Mas nós nunca deixamos passar despercebido. E eu nunca deixei de cobrar.
Uhum.
Porque se são neles que nós devemos confiar que a resposta primária vem, mas somos nós que temos que nos adiantar, porque o Isaac, ele não melhora com uma hora de terapia.
Uhum.
Ele melhora com a prática diária dentro de casa.
As experiências, né?
Yes.
As experiências.
E nós começamos a absorver.
Uhum.
E nós começamos a absorver. E quando a gente percebe, de acordo com a necessidade do Isaac, o que ou a escola, ou uma terapia, ou um médico pode estar faltando, uhum. a gente se adianta e fala com ele. É. Mas é uma decisão, meninas. E esse, para nós, é o mais difícil. É porque... E isso nos incentivou a criar, tanto que hoje o coração está desenvolvendo uma terapia parental.
Ah, que legal.
Muito importante.
Na verdade, está desenvolvendo em dois processos. Uhum. A parental, para nós darmos esse auxílio, mesmo o pós-diagnóstico, uhum. e até mesmo o pré-diagnóstico, e um curso para profissionais. O piloto vai acontecer em Manaus com a equipe do Daniel Guedes, que eu estava falando uhum, com vocês, uhum. que ele tem um instituto lá. Mas engraçado, no Brasil, o Daniel Guedes tem um dos maiores institutos de nutrição, uhum. mas nem mesmo eles ainda estavam preparados para lidar com a seletividade que o autismo uhum. traz consigo. Uhum. E é uma das coisas mais difíceis de lidar. E, então ela vai fazer o treinamento para profissionais, hoje treinando essa equipe primeiro, e nós vamos pulverizar isso para outras áreas, iniciando com o sistema aéreo, que é precário, tem o símbolozinho do autismo, tem todo o romantismo uhum. de informação, mas não tem capacitação.
Não tem.
Não tem. E assim se multiplica com algumas outras áreas, como a saúde.
E vocês pretendem expandir isso para os restaurantes? Porque muitos restaurantes também não tem nem comida, isso. né? A comida sensível, tipo não. textura.
Textura.
Né? Para os crianças autistas, né?
Sim.
Então vocês pretendem também expandir. Esse tipo de sistema para os restaurantes
de treinamento para as yes. pessoas.
Yeah.
Tá, o projeto está em desenvolvimento, uhum. é como se fosse uhum. um guia, né?
Yes. Uhum.
Nós fomos ao
guia
Brasil.
Prático, né?
Foi yes. três vezes, eu fui duas vezes esse ano agora de 2023.
Uhum.
Então nós podemos ver. Lá acontece assim, você chega. Você fala que seu filho é autista, eles priorizam o atendimento só. Aí limita aí. A dificuldade, o que eu percebi, assim, a necessidade, eles precisam saber se aproximar da criança.
Uhum.
Eles precisam. O Brasil tem todo aquele, né, aquele carisma, aquela uhum. recepção, uhum. mas quando se trata de uma criança atípica, eles não sabem se aproximar. Não é por falta de querer, de cuidado, é só informação mesmo, é só conhecimento. Então, por isso que partiu a ideia, né, surgiu a ideia de criar esse guia para instruir essas pessoas, principalmente em companhia aérea, onde nós tivemos uhum. bastante dificuldade com isso. Em restaurante é uma boa sugestão também.
Eu vejo que em restaurante, tipo assim, a equipe, né, não está preparada, não há treinamento para isso.
Sim, porque quando você se aproxima de uma criança típica, geralmente você, né, fala faz várias perguntas. Ah, oi, tudo bem? Você quer um chá? Ai, esse chá é tão gostoso. Nossa, tá nessa caneca branca, ó. Essa caneca tem um desenho aqui tá escrito Ponte Brasil. Olha a quantidade de informação que essa criança tem que processar.
É.
Ela precisa...
fora da rotina dela já, né?
Uhum. E a falta... É justamente isso. A falta de conhecimento. E que bom que os pais como vocês, como a doutora Andressa também, a Josi, que faz um trabalho incrível também ali, o pessoal. Não sei se vocês conhecem ali. Eu acho que a gente já vai fazer a ponte. Inclusive, a doutora Andressa uhum. esteve aqui falando sobre o projeto dela do Adapt Taste,
sim.
que ela faz lá na Abba Church para as crianças sobre seletividade. É ótimo. Depois a gente conversa. Mas, enfim, como é importante os pais também, né? Pais que, claro, são mais instruídos e tal, fazer essa ponte, né? Fazer esse movimento também de expandir. Porque sem conhecimento, né? Não dá. Sem educação, se a gente saber o que fazer, não tem como a gente, né? É justamente, acho que ontem eu vi um profissional falando, furar a bolha azul.
Yes.
Né? Yes. Não ficar só entre pais, entre, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, yes. eu tenho um amigo. É furar essa bolha. É para todo mundo saber. Todos nós temos que saber, né? Yes. Independente de você ter uma criança típica ou não, de você ter um parente ou alguém na igreja, ou se você é educador ou não, você precisa furar essa bolha. E isso que vocês estão fazendo é excelente.
cresceu tanto, né, a quantidade de crianças diagnosticadas, que vai chegar um dia que todo mundo vai ter contato com uma criança, sim, autista ou, uhum, alguém autista. Uhum. Se você não é, não tem na tua família, vai ter, ou então um amiguinho da escola que for, uhum, na tua casa brincar com teu filho, também será autista. Então, como que isso é? Como que você vai se aproximar dessa criança, né? É.
E eles vão crescer, eles precisam estar no mercado de trabalho.
Vai ter um relacionamento positivo, né?
É. Pois é. E eu queria agora falar um pouquinho com vocês, da inspiração para o livro, né? O processo de criação do livro, né? O livro chama O Garotinho que Aprendeu a Falar com o Dinossauro. De onde surgiu a ideia? Como é que foi? Você que escreveu?
Foi eu que escrevi.
Conta um pouquinho para nós. Olha, gente, a gente ganhou o livro, olha que bonitinho. Bobby, pode abrir?
Pode.
Vai abrir, que o meu tá ali. Abre o seu. Abre pra gente
o livro
um
foi criado a partir de uma dor, né? Depois do diagnóstico, teve todo esse processo que nós compartilhamos com vocês. E o meu pensamento sempre foi assim: o Isaac precisa de uma mãe forte. Ele precisa ver em mim uma mãe forte que ajude ele. Uhum. E foi quando, né, eu comecei a desenvolver com ele várias atividades dentro de casa. E eu pensei, por que não compartilhar com outras mães? Uhum. E no livro eu conto, o livro é paradidático, né? Uhum. É um livro com uma historinha infantil.
A gente, não sei se vai estar focando.
O Isaac, ele falava, mas ele não falava com função. Uhum. E no livro eu conto como nós estimulamos ele a falar com função, uhum, a corresponder às nossas perguntas, uhum, o que a gente, né, conversava com ele. E isso é um estímulo aos pais para dizer que é possível, né? É possível, porque muitos pais depositam, eu já estou falando de outra coisa, depositam assim todo o desenvolvimento da criança na terapia. Aí você imagina só, é meia hora de fono, meia hora de terapia ocupacional, meia hora com a psicólogo. Mas a maioria, o dia tem 24 horas, né? A maior parte do tempo, aonde essa criança passa? É em casa.
Yeah.
Então, o maior conhecimento, a maior terapia da criança é em casa. Então, os pais precisam ajudar seus filhos. Uhum. Precisam. Precisam mesmo. E o livro partiu dessa necessidade. Estimular as outras famílias. Ajudar as outras famílias.
Ah, que legal.
Lindo. Lindo. Lindo.
Engraçado que, nesse período, quando a gente estava... E aí, veio a minha... O meu momento do laudo, né? Porque, uhum, a gente já sabia. Não tinha pra onde correr. Uhum. Eu sou muito racional. Sempre fui muito racional. Mas na hora que você tem a confirmação de é o que você sabia, mas de repente não queria sequer acreditar que pudesse, uhum, ser, pra não ter que lidar com a necessidade, esse momento em que você morre e ressurge... Quando você ouve, parece algo... Poxa, olha que legal, superou. E superar não é esquecer. Superar é você lidar com maturidade com aquilo que te causou dor. Eu tô preso no dia do laudo do meu filho. Porque eu sei como era a minha expectativa de ter uma criança e crescer com ele, levar no jiu-jitsu e espero que não queira montar em touro pra fazer. Mas é... Quando ela veio compartilhar a ideia do livro, eu estava escrevendo um para nós. Eu parei com o nosso projeto e falei, não, tenho que falar com o médico. Esse negócio aí é bom. Uhum. Porque expressar a nossa experiência e como nós já havíamos visto outras pessoas que, assim, que as crianças eram mais velhas do que o Isaac e que o pai estava, é nada, vai crescer e vai ficar tudo bem, isso é fácil, eu já fui assim. Ou que a mãe estava falando, ixi, não, nem fala, não existe a possibilidade de meu filho ser. E eu falei, não, tem algo, tem um gap aí para ser preenchido. E aí eu falava, coração, você, psicopedagoga, tem uma clínica dentro de casa, você precisa vir com algo novo. E quando ela veio com... Ela também estava escrevendo um outro livro, ela parou para fazer esse. Quando ela construiu isso, eu falei, Alberto, a gente vai ter que entrar para informar pessoas. Porque a nossa outra empresa é para isso, é para trazer informação, uhum, é para trazer treinamento, capacitação. Mas eu não tinha um entendimento tão aprofundado até ela apresentar esse projeto.
Uau.
Eu falei, não, agora a coisa vai mudar. Porque agora a nossa equipe inteira se juntou e se jogou. Nós temos equipe aqui, temos equipe no Brasil. E todo mundo abraçou isso. Tanto que o lançamento no Brasil foi tão forte. Nós alcançamos mais de 2,000 crianças fazendo leitura com a autora na escola. E quando ela lia o livro, as crianças brilhavam os olhos. Eu tenho um coleguinha no meu bairro. O testemunho das crianças que não... Você não sabe, você não é educado a ser... Você não é educado a ser preconceituoso.
Uhum.
Preconceito, ele é ensinado.
É,
ou verdade. Ele é modelado.
Uhum.
E aquelas crianças lidando com aquilo e algumas com dificuldade de reconhecer. Quando nós criamos esse projeto, que nós chegamos lá e nós vimos já o resultado, tão a pronta entrega, a gente teve certeza que era isso que a gente deveria ter feito. Então, veio em uma dor, mas a nossa dor, quando ela é curada, ela vai servir como testemunho para gerar cura em outras vidas. Então, aquilo que a gente faz hoje em favor dos pais... É porque esse pai precisa chegar no nível de maturidade e entender que a dor, ela pode ser diminuída, mas ela precisa ser madura. E aí, quando a gente começou a trabalhar com esse livro, foi interessante porque eu falei, eu não vou fazer parte, não quero saber da história agora, eu quero ser só mais um que vai
surpresa,
ler.
Mas, surpresa.
Mas daí depois eu sou o dinossauro, né?
É, você diz o dinossauro.
Eu chamei ele pra vir de dinossauro, ele não quis.
Já ter trazido a fantasia, pelo menos. Já fazer você colocar a cabeça do dinossauro. Mas olha que interessante, né? De uma coisa vai para outra. Às vezes a nossa... Os nossos desafios e as nossas dores, talvez a gente não entenda agora. Uhum. Mas ele vai abranger e vai ajudar tanta gente. Vidas. Né? Muitas vidas.
A gente só tem que ser proactive, né?
Olha só a importância de vocês estarem fazendo esse trabalho. Quando eu vejo vocês trazendo coisas assim, uhum, novas, que nem o que as meninas fazem, vocês falando assim dessa ideia, né? Foi engraçado que como é o nome dela?
Que veio aqui com...
É uma menina, eu esqueci, a Gê. A Gê falou assim, olha, conheci o Lee e tal, e a gente teve uma reunião, e ela falou assim, Gê, vou te apresentar, tá bom. Isso foi na segunda-feira passada. Aí quando foi, eu tava passando, eu me interesso muito pelo assunto, não estudei a fundo, mas eu sou curiosa, né? Não fui fazer a pós-graduação na área, mas eu sou curiosa. E aí... Eu falei assim, bom, preciso trazer um pessoal novo e eu quero assim, conhecer a comunidade e eu quero que ela se expanda, né? Uhum. Vamos descobrir mais pessoas aí falando sobre o tema. E aí eu tava passando no Instagram e passou assim, tipo assim, alguém de dinossauro e o livro. Eu falei, o que que é isso aqui, né? Aí fui ver, eu falei, uau, eles têm um livro falando, eles têm um filho e tal. Eu falei, bom, vou ver quem que é esse pessoal aqui. Aí eu fui stalkear vocês, né? Eu sou stalker, gente. Eu sou stalker. Aí eu falei, vou stalkear esse povo. Ver se alguém conhece alguém, se eles se conhecem. Aí eu vi, nossa, a Josi não conhece. Não é amiga da Josi, não é amiga da doutora Andressa. De onde que é esse povo? Aí eu vi que a Tatá... Vocês são de uma igreja. Eu acho que eu já visitei a igreja de vocês. E aí a Tatá é de lá. Aí eu falei, Tatá, você conhece esse casal? Eu conheço, pô, gente boa. Eu falei, então tá. Então eu vou fazer o convite pra ele, se ele estiver disponível. E olha que legal, né? Como é que é a nossa comunidade. Ela é tão assim que a gente fala, todo mundo conhece todo mundo. Às vezes não conhece todo mundo.
A nossa
ideia é essa, é fazer o povo se interligar e expandir.
A gente é a ponte, né?
A gente é a ponte. Tem alguém aí no bate-papo? Você quer falar com alguém? Alguém mandou um beijo?
Tem o Get Fits Education, tá aqui. Falou, oi, boa noite. Gente, se tiver pergunta, pode mandar, hein? Pode mandar. A gente tem algumas perguntas aqui já feitas aqui, mas...
Você vai fazer mais alguma?
Você tem alguma pergunta? Eu fiz o número 4.
Não, pode fazer, se você quiser fazer mais. Eu tenho outra que eu vou deixar pro final.
O que vocês acham, assim, qual o papel dos pais na advocacia pelos direitos e necessidades das pessoas autistas, dos filhos autistas? Vocês são os advogados, né?
Literalmente,
e o juiz também, né?
Literalmente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sem os pais, a criança não vai progredir. Você pode levar para a terapia que for. Você pode pagar o dinheiro mais caro que for para o médico que hoje está na mídia e que as pessoas nem desligam a televisão para não parar de ver ele. Se os pais não se integrarem, porque essa criança vem para ela, ela pertence a um lar, ela não pertence a uma clínica. Pois até essa, até esse médico, ele vai falar: não, peraí, eu só posso ir até aqui. Essa responsabilidade, pai, é sua.
É.
Se os pais não assumirem o papel de pais e anularem as diferenças, às vezes, do próprio casal, essa criança não progride. É triste. Eu tenho, assim, eu tenho um pensamento, é forte falar sobre isso. Eu não vou trazer isso hoje em questão, porque realmente é forte. Mas eu percebi no Brasil, de uma maneira muito dura, eles tiveram um problema de saúde, acabaram tendo que ficar uns dias mais no Brasil e eu voltei. Mas o tratamento, como o coração falou aqui, ele é autista. Ah, não, ele tem preferência. Beleza. Não,
passou na frente, passou na fila. Frente,
entendeu? É como se eu vou pagar uma conta no banco e levo o Isaac no Brasil. No braço, ó, o garotão aqui é autista. Grita. Parece engraçado, mas é o que o Estado está podendo oferecer por falta de informação. Não é obrigar. Não é eu chegar lá e apenas criar um conflito. Mas é eu confrontar a partir da minha experiência. Porque se você quer ser pai autista e não mudar a função da sua casa, você não é pai atípico. Se você é pertencente à bola azul, como o rapaz falou, e a única maneira que você se relaciona com outras crianças é se você deixa a babá que fica o dia inteiro com o teu filho em tentar interagir essa criança com um grupo de amigos e você não assume esse papel, você não é pai atípico. Então toda a responsabilidade de evolução do quadro da criança atípica, ela é primeiramente de responsabilidade dos pais. Por mais que venha todo o amparato paralelo, e a partir de você entendendo qual é o gap de necessidade do teu filho, que você vai poder confrontar as necessidades. A criança não dorme à noite. Como é que o médico sabe disso? A criança é seletiva. Como é que ele sabe disso? Que chega lá toda vez, a criança está com o snack na mão. A criança grita. A criança não corresponde. Não é apenas aquilo que o Estado ou o sistema de saúde pode te oferecer. Mas é a partir do seu entendimento. Então, nós, se nós não tivéssemos polido a nossa linguagem, eu te garanto que o Isaac não está onde está hoje. Não estaria onde ele está hoje.
Mas sabe o que eu penso também, Eli? Por exemplo, vocês que são bem esclarecidos, vocês que já estão fazendo esse movimento de ter um curso, sabe? De ter uma apostila, de fazer um livro, né? A Andressa lá também com o movimento dela, assim, yes, como a Josi. E vocês não acham que, por exemplo, eu já vou mais para o lado da política, vocês não acham que falta uma cobrança maior para que, por exemplo, os cursos, principalmente para professores, são muito caros?
São,
né? Todo, quando a gente vai fazer um curso, eu quero fazer um curso para criança com deficiência, qualquer deficiência. São cursos que você for fazer uma pós-graduação, são cursos muito caros. Eu lembro que uma época eu era apaixonada por... Eu gosto muito ainda de Libras. Então eu fiz alguns cursos paralelos. E eu queria muito ter feito uma pós, na época, num lugar renomado ali de São Paulo. E eu não tive condições financeiras para fazer. Eu não tinha condição financeira. Eu fiquei muito triste, porque eu não tinha dinheiro para fazer. E eu falei, cara, eu não consigo uma bolsa, não tinha bolsa, entendeu? Então, eu acho que às vezes, assim, também dificulta um pouco nessa questão da... Às vezes, não é falta também de interesse de outras pessoas. Principalmente, que eu digo, no âmbito da educação. Uhum. Às vezes, tem professores que querem avançar, querem fazer... querem se especializar, mas fica muito na questão de ser muito caro. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais acessível. Se tivesse uma briga, uma revolução, sei lá, que fosse mais... Que tivessem cursos mais acessíveis, né? Para que todos pudessem ter esse acesso e aí, de fato, expandir, seria muito melhor. Não ser um trabalho paralelo, formiguinha dos pais, entendeu?
O questionamento ele é muito válido, Keila. O único problema é que o assunto virou ideológico. Então, existem pessoas hoje, e eu tenho alguns exemplos muito tristes disso, que até obtêm e têm bastante informação, mas elas são detentoras dela.
Oh.
Com qual intenção? Política. Vereador. Deputado. Uhum. Entendeu? E aí o que que acontece? Ela cria um grupo de pessoas que se tornam dependentes dela. Porque, principalmente no Brasil, as pessoas são, na sua maioria, de baixa renda.
Sim.
Nós visitamos pessoas, gente, que vocês não acreditam.
Famílias que sofrem demais.
Pelo amor de Deus.
Que não têm o mesmo acesso.
Você nem acredita que realmente aquilo é uma realidade vivível.
Né? Que existe.
Que existe.
Yeah.
E quando você vê... Não, mas eu estou tendo assessoria de fulano de tal. Aí, quando você vai realmente ver o que, que fulano de tal faz, ele absorve a informação... E entrega em fragmentos. E aí, quando você vai ver, a pessoa já tentou o vereador, não conseguiu por pouquíssimo, aí cresce por impulsionamento o grupo dela, essa bolha, e aí quem que se torna referência?
O vereador.
É. Ou o candidato. Pessoa que
é.
E aí vai tentar...
Não dá sair queimando meu pneu, né? Eu não dou certo com essas coisas. Tudo vai... eu já quero tacar fogo.
Né? Aí vai pro próximo passo, que é deputado estadual.
É
ou um
difícil.
Deputado federal. Olha, tem uma deputada federal no nosso estado, que nós inclusive fazemos parte desse projeto. Depois ela abraçou isso pela terapia parental. Ela tentou promover um daycare para os pais atípicos. E uma das maiores referências, muitas aspas, sobre a questão do autismo, ela foi contra.
Oh.
Porque não partiu dela a ideia.
Aí tem essas questões.
Entendeu? Então, essa questão ideológica, ela tira... o aprofundamento necessário do assunto, ela desvaloriza. Tanto que aí é onde o ponto que eu falei, que eu não vou falar porque ele é muito polêmico, se nós tratássemos o autismo em uma outra escala, além do que ele é chamado hoje nomenclaturamente, talvez o Estado viria com uma maior responsabilidade. Mas enquanto nós tratarmos o autismo com todo assim, com esse nome polido que ainda é, e não demonstrarmos realmente o autismo é leve para quem?
É.
Vai falar com pais.
É verdade.
Que vivem de um salário mínimo para perguntar se é leve.
É.
Então, sim, eles têm a necessidade, o Estado tem o poder, mas existe um sistema por trás disso que não se importa com a necessidade da criança e nem dos pais. Então, por que que a gente insiste nos pais? Porque se pelo menos nós tivermos acesso aos pais, eu estou falando do setor privado, nós como pais, o coração, como a Joelma Aguilar, que é escritora, psicopedagoga, criadora de metodologias, e nós como empresa que tiramos do bolso para investir privada, realmente do dinheiro privado, existem pessoas compromissadas realmente com isso. Mas se tiver que passar pelo Estado, aí a burocratização cria nomes.
E é cansativo, né? Porque, tipo assim, os pais estão ali já... Para quem já tem uma condição um pouco melhor, já é cansativo, porque tem todo um... Tem seu filho ali para cuidar, né? Às vezes até mais de um, né?
Mas eu ia falar disso. Às vezes de um tem gente que tem quatro, cinco filhos, né?
Vi o caso de uma mãe atípica com gêmeos já grandes. Meninos maiores do que ela. Né? Estava ali, a gente não razão para acreditar. E estava ali tentando ter uma ajuda, pedindo socorro, né? No Brasil.
Disso, Keila.
Socorro. Então, tipo assim, se, eu acho importante. É importante o privado, né? Mas eu fico muito assim, eu quero. Gente, vamos fazer um barulho. É. Juntar os pais. Mas eu vejo também que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito difícil, que aí cabe mesmo a privatização, né? Porque os pais aqui juntam com o outro, que faz o curso, que não sei o quê, para poder juntar mais pais, para quem sabe, de fato, conseguir algo, fazer um barulho maior e conseguir chegar.
Mas, meninas, não vai muito longe. Eu recebi um comentário meio crítica no direct hoje, falando, porque você está falando assim, porque na minha cidade, o Estado, a Prefeitura faz isso. Mas, gente, se realmente fizesse, por que que essa escola não está em evidência? E os que fazem? A gente precisa botar esse pessoal em evidência. E é um crédito para ela. Outra crítica...
Mas é uma pérola.
É uma pérola.
É um É um machado. Porque a maioria é particular, é a maioria particular. É privada. Ou as pessoas mudam de país.
Que é uma dor maior?
Né? E nem a Jos veio pra cá, porque tinha que entrar no Ministério Público pra conhecer, pra conseguir o que ela queria, porque na cidade dela não tinha. Que na cidade dela não tinha. Ou ela mudava de estado, que era muito mais caro. Então, pra você que tá dentro do Brasil, você já não tem uma ali. Você é professor, sei lá, salário do professor e tal. Você tem que mudar de estado, mudar pra conseguir coisas pro seu filho.
Yes.
E quem não pode fazer isso?
É. Aí que é o problema. E aí, entendi, como é que a gente potencializa tudo isso, se não... A gente precisa pegar lugares, escolas que estão fazendo e botar em evidência. Mas vai, quer uma dor maior? Vamos lá. De novo, voltando para a bolha. Quantas igrejas ou centros sociais ou... Faz toda uma obra social que vocês veem investindo nos pais?
Não tem.
Fala a verdade. Peraí, mas tem uma grande TV no Brasil que tem um programa de buscar dinheiro, e tem outras aqui, tem outras ali, tem programa, tem um monte de programa para isso e aquilo. Quantos desses projetos e igrejas e... A gente sabe que os centros espíritas tradicionais, Allan Kardec, tudo são muito famosos pelo investimento na caridade. Sim. Quantos dessas pessoas que dizem se preocupar com a caridade investem nos pais? Pais não dá lead.
É verdade.
Não dá
lead.
O que dá lead é dizer, tirar uma foto com a criança, dizer que tem um símbolozinho do autismo no carro. Pais não dá lead. Então, a nossa busca é porque e é o mais barato, meninas. Se o Estado entrar para favorecer a educação parental, por muita certeza ele vai ter menos trabalho com essa criança indo pro médico. Ou tendo que, por exemplo, tem uma certa quantidade de pessoas na escola no Brasil para atender uma criança autista, que é necessário por lei. Eu não lembro se é uma pessoa, um cuidador por criança.
É um cuidador, não é? Por criança.
Pela lei no Brasil, me fala uma.
Não rola, né? Porque eu tenho uma amiga com filho que é cego e tinha uma pessoa pra ficar com ele e ela era tirada toda hora pra cobrir uma sala, pra fazer sei lá o quê, pra acudir outra professora. E o menino tava sempre só.
E quantas vezes vocês escola já votaram pública. E o Estado fala, eu tenho a solução pros seus problemas?
Não tem.
Então, infelizmente, é o mais barato, não é valorizado. Se nós investirmos na base, se nós realmente levarmos a condição para o pai, e assim, a nossa razão de fazer isso não é só para engrandecer a necessidade dos pais entenderem educacionalmente, mas é para desobstruir os hospitais. É fazendo coisas que igrejas não estão fazendo, centros de associação não estão fazendo, o Estado não está fazendo. A gente precisa... Nós começamos um projeto piloto, e o Coração começou lá na nossa igreja. Ela está treinando toda uma equipe, são mais de 15 meninas. E para poder ter essa linguagem, nós fizemos o lançamento lá, mas nós nem quisemos fazer o culto azul. Porque nós entendemos, ela primeiramente, claro que entendeu que não estava no momento.
Você fez uma capacitação lá na sua igreja? Olha só, eu participei do workshop lá na Abba Church. Semana passada. Se eu soubesse, tinha aí também. Que eu tô em todas. Até esqueci minha canequinha que eu ganhei no sorteio. Fala um pouquinho, então, como que é essa capa. Já que ele passou a bola, agora eu quero saber. Como é que foi essa capacitação? Como é que acontece? É aberto para todos? É só para a equipe da
igreja?
Da igreja?
Só para a equipe, por enquanto. Porque nós estamos ainda, né, em crescimento. E a nossa visão é que cada uma ali saiba, né, se aproximar, atender essa criança. Que como eu acredito que a nossa igreja vai ser referência aqui nos Estados Unidos, para atender crianças, né, crianças em situações diferentes, não só os
atípicos.
Atípicos. Porque lá na nossa igreja mesmo tem várias, né, não só autista, tem TDAH... Tem várias outras, né? Transtornos. E aí eu fiz a capacitação, né, da equipe, para elas aprenderem a lidar com essas crianças. Porque também é muito novo para elas. Sim. Nem todas têm filhos e nem todas têm o conhecimento da causa. Então elas precisam estar preparadas para a gente receber essas mães. Com relação à terapia, Eu acredito que a primeira terapia não deve ser feita com a criança, mas sim com os pais. São os pais. Eu quase surtei. Eu estava no estado assim de que quando eu comecei a observar que o Isaac começou a desenvolver, eu estava desfalida. Eu que estava precisando, eu já não tinha mais força. E aí eu precisei de terapia. E o legal aqui, que voltando lá à terapia do Isaac, nós descobrimos que não era para ele, era para nós. Porque a gente tinha que participar. E eles ensinavam como eles agiam com o Isaac, era nos treinando para que a gente soubesse agir com ele em casa ou em qualquer lugar onde estivesse com ele. Então foi a partir disso também a necessidade da terapia parental. Para os pais se prepararem. Porque as mães... Você já conversou com uma mãe atípica? É triste, gente. Às vezes a gente só precisa ouvir assim... Quer que eu fique meia hora com teu filho para você descansar? É o nosso sonho. É o nosso sonho. Eu tenho o suporte do meu marido em casa. Ele pediu para eu parar de trabalhar, para eu ficar só com o Isaac... Cuidar, né, de todos os detalhes, assim, educacional e desenvolvimento, e escrever mais livros. Então, eu me sinto uma privilegiada, mas não é a realidade de muitas aqui.
Verdade.
É verdade. Né, muitas precisam, sim, trabalhar às 8 horas aqui, deixar o filho na babá, pegar na escola. Às vezes, a própria babá que pega o menino na porta. Então, esse preparo é necessário. É necessário para os pais.
Vocês já tentaram entrar em contato com outras organizações até mesmo daqui, dos Estados Unidos, para apresentar o seu projeto?
Ainda não. O nosso piloto está sendo lá, né, na nossa igreja, na comunidade brasileira. E a partir dali, aí nós vamos expandir.
Qual o nome da sua igreja?
Aderível.
Isso, Aderível.
Então vocês vão para onde?
Em Haverhill.
Fica uns 40 minutos lá de casa, eu acho. Eu achei um pouquinho longe, mas eu fui. Acho que eu fui lá umas 2 vezes.
E o interessante, pessoal da igreja, isso eu sou até suspeito de falar, o nosso pastor é um cara muito jovem. Muito jovem. E a linguagem dele...
Quando eu fui era outro pastor, que mudou, né? O pastor agora, ele é meio carequinha, não é?
Não é meio, ele é inteiro.
Quando eu
não
fui, era
assim, ele é calvo.
É, meu marido é careca também. Quando eu fui, era outro.
O Felipe Secknell. O Felipe Secknell, ele e a pastora Damaris, eles têm uma maturidade. É um casal jovem, mas eles têm uma maturidade em lidar com pessoas, porque ele já é pastor, mesmo sendo um pastor de 36 anos, se eu não me engano. Ele já passou desde os 20.
Uau!
Então, é um cara que tem muita experiência e a maneira como ele lida com pessoas, você percebe que é alguém que está aqui para uma missão. E ele chegou em uma igreja de 12 pessoas e hoje nós estamos com mais de 350 pessoas.
Cresceu, então.
Mudamos para o novo templo agora, domingo passado, para 600 pessoas. E eu acho que quase lotou o templo no dia do lançamento.
Uau!
E assim, então, e ele criou departamentos, mas o departamento que mais tem crescido, adivinha qual é?
É o infantil. É o infantil.
Ao ponto de ter um lugar que é praticamente uma outra igreja.
Que legal.
Mais de 50
Eu tenho que ir
crianças.
Lá visitar, gente.
É muito interessante. E a maneira como ele absorveu isso, ele entendeu a nossa parte empresarial, daquilo que nós patrocinamos. Ele entendeu a nossa parte como pais. E ele entendeu a necessidade de ter o Isaac aprendendo a Bíblia.
Que legal.
Então, da maneira como ela está fazendo com as crianças... inclusive com o Isaac, é para que eles tenham propriedade. Porque vamos falar a verdade, daquilo que nós entendemos, não adicionando ali a questão do severo ou de condições mais extremas do espectro. Qualquer empresa gostaria de ter um autista trabalhando. Por todas as suas qualidades de hiperfoco, de facilidade de absorção, dedicação, são totalmente dedicados a uma rotina. Gente, nós típicos temos dificuldade de tomar o café na hora, de fazer uma dieta.
É verdade.
Qualquer empresa gostaria de absorver. Então, como que nós, como seres humanos e pessoas propagadoras do amor de Cristo, não vamos fazer com que essas crianças recebam esse direcionamento?
Sim,
na em igreja, casa sim. E na igreja. Sim. Então, é um piloto lá e do treinamento profissional vai ser o piloto lá no Brasil. Com o Instituto Daniel Guedes em Manaus.
Que legal. Uau. Que legal. A gente falou aqui um pouquinho sobre os desafios, né? Eu queria perguntar para você, eu sei que são muitos e ainda terão outros, né? Que vocês vão passando, aprendendo, né? Isso. Com cada um. Assim como, não só pela criança típica, a criança típica também, né? A gente tem os nossos desafios, claro, que é diferente. Sim. Da criança típica. Eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio, assim, até agora, né? Claro. Qual foi o mais desafiador, assim, para você?
Você fica falando tudo.
Ai, são tantos desafios diários. O Isaac, ele tem seletividade alimentar. E eu tenho muita dificuldade em aceitar isso. E eu invento de tudo e pesquiso tudo. E às vezes eu chego a chorar, querendo que ele coma. Então isso para mim é um desafio muito grande, diário. Diário mesmo. E... sabe aquela pessoa que parece a Ana Maria Braga? Sou eu pesquisando algo que ele possa gostar. E nem sempre foi assim. Ele comia de tudo. De repente, ele parou. Simplesmente parou. Então, ele é bem restrito na alimentação dele. E a gente sabe que a alimentação, né, é a chave de tudo. Para a gente desenvolver. Uhum. Para dormir bem, acordar bem. Precisa estar bem alimentado. Até para fazer algumas atividades, precisa estar bem alimentado. E ele tem essa seletividade. Isso, para mim, é desafiador.
Então, a parte seletividade
alimentar. E o sono também. O sono já trouxe algumas DR lá em casa.
Por ele não dormir à noite.
Ele reluta muito para dormir. Uhum. Mesmo com a melatonina. Aí eu tenho ensinado, filho, para dormir você precisa fechar o olhinho. Fecha o olhinho. Uhum. Fecha o olhinho. Precisa. Uhum. Para relaxar. Fecha o olhinho. Eu vou lá e fecho o olho dele. Aí ele abre. Ele tá caindo de sono, mas não dorme. Ou ele dorme no horário certo e acorda à noite, a madrugada inteira. E isso desgasta, né?
É.
Desgasta a gente também.
Eu acho que essa questão da seletividade alimentar, acho que é bem difícil mesmo. A gente chegou a conversar, inclusive,
com a doutora.
Com a doutora Andressa. E é difícil, né? Por exemplo, tinha uma aluna que ela só comia arroz. Arroz. Ela ficava o dia inteiro sem comer. A única coisa que ela comia era arroz. Eu falei, bom, pelo menos, né? Tá bem, tá aí, tá comendo arroz. E tá bebendo água. Mas era assim, era uma angústia minha como professora e da mãe. A mãe sofria demais, porque a mãe dela era enfermeira, tudo. Ela falou, eu não sei mais o que eu faço, porque tá ficando anêmica e tal. E eu lembro que uma vez a gente fez um projeto de alimentação pra escola inteira. E era assim, era a minha felicidade. Era daquela sala lá que eu falei. Então era uma daquela sala. Uau. Daquela salinha lá que eu falei pra vocês. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer pra essa menina? Eu tenho que inventar alguma coisa. E a gente fez todo um projeto o mês inteiro de alimentação. E aí, quando eu consegui fazer ela provar algo que não era arroz, gente, aquilo foi uma vitória pra mim, uma conquista. Tudo bem que foi naquele momento, mas pra mim foi uma coisa. Eu, tipo assim, gente, me dei um troféu. Eu saí pela escola meio da mãe, né? E foi bem assim. Eu consigo te entender. Deve ser uma angústia, principalmente a gente quer que a criança coma e tal e tudo. E pra você, qual que foi?
Nossa, eu não sei se, assim, a gente tem um filho, principalmente um homem, né? Um homem que o pai vai pegar e vai trocar soco e jiu-jitsu e vão brincar, vão lavar o carro juntos. Pra mim, a maior dificuldade é ele não se interessar muito pelas coisas que eu gosto. Apesar de ser, eu sou músico e ele tem uma tendência natural à música. Ele já, inclusive, toca, né, um pouquinho a bateria dele já e tal. E ele canta bem. Você percebe que ele tem entonação e tudo. Mas não conseguir se conectar com ele no meu tempo, como pai, pensando que uma criança típica já teria, pela idade, se conectado nos gostos do que o pai faz. E pela idade também, né? Não é algo que eu questiono. Eu lido de uma maneira muito racional. Mas falar para você que é fácil, não é. Não é, porque eu sei que foi a parte de abrir mão do meu lado paterno, que se conectaria com o filho homem, para dar direcionamentos de vida, que eu sei que eu só vou dar o Isaac foi constatado um atraso de 2 anos para a idade real. Então eu sempre me projeto 2 anos para trás, impulsionando, claro, juntos, para que ele evolua. Mas a minha expectativa é essa. Primeiro, porque eu confio muito no que a mãe faz com ele. E segundo, que se eu não entender assim, eu vou sempre ser o carrasco esperando um resultado que não vai chegar no meu tempo. Então, lidar com o meu próprio anseio de expectativa é muito mais difícil do que lidar com o Isaac. Porque eu sei que a realidade dele é aquela. Mas eu sou o pai. Eu sou o cara que tô esperando meu filho jogar uma pedra na janela de alguém pra gente sair correndo junto, tocar a campainha e sair correndo. Eu vou ter que esperar. Vamos tocar quando eu tiver 60? Vamos! É. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas ele vai. Então, o meu anseio particular é a minha maior dificuldade.
E o dinossauro? Ele gosta? Ele gosta de dinossauro?
Gosta. Ele não tem hiperfoco no dinossauro. Não tem hiperfoco. Mas ele gosta. E a história que aconteceu, a história do livro aconteceu realmente.
Ah, é?
E tem o dinossauro.
Ah, que legal.
Dá pra dar um spoilerzinho rapidinho? Vai ler o livro.
Eu levei ele na loja e eu tava, né, com o carrinho, ele dentro do carrinho. E ele viu o dinossauro e começou a apontar e pedir. E aí eu comprei, eu coloquei no carrinho e falei, já esquece tanto brinquedo. E ele vai pedir, né? E nesse dia ele pediu somente o dinossauro. E eu comprei. E aí, para todo canto que ele ia, ele queria levar o dinossauro. E ele tem também um ursinho, mas ele tinha até esquecido o ursinho. Ele comia e colocava o dinossauro. Aí a gente ia para a igreja ou ia em algum lugar, ele levava o dinossauro. E dentro de casa também. E aí nós usamos o dinossauro para estimular ele a falar.
Com função, né? Que legal.
Porque ele sempre foi verbal, mas ele falava sem função, né? Ele não respondia, não correspondia às nossas perguntas, não interagia, assim.
Tanto que ele começou a ler com 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, né?
Menos de 2 anos. E ele lê em português e inglês. A primeira palavrinha dele é sobre o desafio, né? A primeira palavrinha dele foi Apple. Do nada ele tava aqui e fala Apple. Então não tem função. Agora, isso aqui é uma maçã. E ele fala Apple, quer dizer que ele quer a maçã, né? Mas não, ele fala Apple.
Ele não nos chamou de pai e mãe inicialmente.
Sim, o maior desafio para mim foi assim, a demora de... Porque era o meu sonho ser mãe, ser chamada de mãe. E ele veio me chamar de mami com 2 anos e pouquinho. E aí agora no passado...
A gente chamava de Apple.
E aí agora no passado nós fomos ao Brasil até mamãezinha. Gente, não aguentei, não chorei.
Derreteu, né?
É mami, mamãe, mamãezinha.
Que lindo.
Que lindo.
Ele anda apaixonado por você, né?
Tudo, ele tem o time dele, né? Tudo no tempo dele. Se ele faz na idade certa... Não. Mas se ele vai fazer, vai. Ele vai fazer.
A idade é certa para ele, né?
Pra ele. Yes.
Então a gente não pode se comparar, né?
Mas é que ele vai fazer as coisas dentro do espectro.
É.
Ah, ele vai ministrar? Vai. Deus vai usar ele dentro do espectro. Yes.
Mas igual o filho da Josi pegou um microfone e foi fazer uma oração. Do nada. Assim. Um dia bem desafiador para ela. Ela contando lá no dia, né? Que ela fez a capacitação. E ela disse que esse dia ela quase que ela não ia pra igreja, porque ela tava tão cansada e tava, né, ali com os desafios. E ela disse que aí ele foi pra sala e tal. Ele é grandão. Ele tá, quando ela vê que ele tá com 12, ele deve estar com 13 anos. Mas ele é bem grande, né? Ele é enorme. E aí ela disse que ele foi lá, estava lá e chamaram ela. Falou, vem ver uma coisa. Ele voluntariamente pediu pra fazer uma oração. E aí ele foi lá e fez uma oração. Aquilo ministrou o coração dela, né? E ela falou, tinha que estar ali. Foi lindo. Vocês têm que conhecer ele, gente. Vou colocar vocês para conhecer as meninas. Eu acho que vai ser bem legal.
É que as pessoas acham que nós estamos endeusando o Isaac. Na verdade, não é isso. Ele requer uma atenção maior. E a única maneira mas a única maneira inicial de ele se conectar com tudo que ele precisa aprender é a partir de nós.
Sim.
Então, por um período muito longo, seremos nós a referência dele.
É.
Só que conforme ele vai crescendo, ele vai se desconectando daquela necessidade. De novo, não desconsiderando o suporte 2 e 3, porque ele é uma outra necessidade, totalmente entendível, e que também tem, dentro da realidade, possibilidades de regredir para um leve, e assim por diante, como do leve para um suporte 3. Então, só, não é o nosso Deus, mas é a maneira da nossa missão se cumprir em favor do ser humano a partir do Isaac. Uhum. Porque nós fomos melhorados. Uhum. Nós não somos as mesmas pessoas. Eu posso te garantir que se Deus me livre, o Senhor recolhesse o Isaac hoje, eu já garanto para vocês que duas pessoas ele alcançou, só na existência dele. Uhum. Tudo que nós tivemos que melhorar como ser humano, essa maneira de se conectar, porque viver, éramos nós dois, tranquilo, nossa vida, e trabalho, viagem. Depois que o Isaac veio e dentro do diagnóstico, o que nós tivemos que investir de nós, daí não para olhar para o nosso mais, mas para entender a dor do outro. Sim, então isso é algo muito grandioso que nós aprendemos com Isaac todos os dias.
Que lindo. Nós lançamos na igreja o livro, e lá nós compartilhamos, né, um pouquinho, igual aqui. Nós contamos como que era o Isaac, contamos o testemunho. E aí no final do culto, no final lá do lançamento, uma mãe falou assim para mim, sabia que ela é mãe de gêmeos. Aí ela falou assim, sabia que a fulana, na hora que você estava falando, olhou para mim e perguntou assim, ô mãe, que é a irmã dela, ô mãe, a fulana é autista? Tá entendendo a necessidade da informação? Tá entendendo o propósito do Isaac, nosso, de a gente falar sobre o livro, falar sobre autismo, terapia e guia?
Sim.
É esclarecedor, né?
É sim.
Ah, a gente está indo para o fim, mas eu quero fazer, eu quero que vocês, acho que a última pergunta, assim, pergunta não, queria que vocês, com toda essa experiência e esse aprendizado que vocês estão tendo, né, dia a dia, eu acho que cada dia é um aprendizado, e que vocês estão se dispondo a expandir isso, né, a compartilhar. Que eu acho que é muito importante. Eu queria que você desse assim, um conselho, não sei se um conselho, mas o que você diria para os pais que estão nos assistindo, que está na situação, você ali, que eu acho que é um papel muito importante, né, de estar ali junto com a sua esposa, o que não acontece na maioria das vezes, infelizmente, a maioria das mães ficam sozinhas, né, passam por esse processo sozinha, e às vezes não é nem só pelo companheiro, às vezes até mesmo pela família, são mulheres sozinhas e com toda uma bagagem. Então, o que vocês diriam, assim? Eu queria que você falasse, a Joelma e o Li também.
Pode falar. Olha, talvez vai ser algo um pouco desafiador também para o homem ouvir, porque nos dias de hoje os homens estão tendo muita dificuldade em ter medo de falar por esse feminismo da atualidade. Talvez eu seja uma das pessoas mais feministas que vocês vão conhecer. Minha base de feminismo é respeitar a pessoa, como ser humano, como mulher, que ela merece o respeito. E eu falo que eu fui covarde, talvez pelo medo da resposta, se tratando de um homem falando com uma mulher, ter a sensação de estar rejeitando a condição do filho. Mas eu não fui ensinado como ser homem. Eu não fui ensinado como ser pai. Eu tive que aprender com a vida. Então, não tenham homens, não sejam covardes como eu fui. Porque se os meus maiores erros foi por covardia, me defendendo, me resguardando em um passado de vitimismo. Não que eu tenha sido, mas de repente de usar isso entre linhas para falar, essa era a razão que você não me falou e nada, né? E daí gerar isso uma maneira de eu acusá-la para me proteger de não ir buscar informação. Eu tive um lapso muito rápido dessa falta de coragem, que se eu não estivesse aqui para falar hoje publicamente que os meus maiores erros nesse processo foi me acovardar e não virar homem, não ter a responsabilidade de pai, independente do meu passado, com muita certeza o Isaac já estaria bem mais evoluído. Então você, homem, você que quer realmente exercer, porque uma coisa é fazer, outra coisa é ser responsável, pegar a ponta da corda e dizer, vai ser aqui. Não tenha medo desse modismo da atualidade, onde o homem parece que não tem voz. Não, nós temos. E ela começa com responsabilidade. Porque se o coração, se a Joelma hoje tem condição de evoluir em favor do Isaac, é porque tem um homem que fala para ela, você é capaz. Vai e faz. Não importa onde nós estivermos, não importa a condição que vai que, se eu tiver que voltar pro part-time, não dormir, trabalhar 18 horas por dia para que ela tenha tempo de fazer o nosso bem maior, ser independente no futuro, eu volto de novo. Se eu tiver que zerar tudo que nós conseguimos nessa terra para que o Isaac seja um homem no futuro, eu vou fazer de novo. E vou fazer com a maturidade que eu tive. Que passar pelos meus erros para que homens hoje não errem. Então sejam homens maduros e falem com as suas mulheres. Não abandone. O pior exemplo que você vai dar para o teu filho pensando que você está exercendo amor, nem amor próprio isso é. Porque você vai criar um legado muito negativo de desconexão com seu filho. Então seja o homem que você assumiu de tirar uma mulher de dentro de casa. Seja o pai que você não teve. Seja o filho que você gostaria de ter os seus pais dando testemunho sobre. Os meus erros, eles podem servir para ensinar você a não errar mais. Então não cometam os meus erros. Então assuma esse papel, chega para tua mulher e fala, o que tá acontecendo? Você tá percebendo? Não espera um ano e meio. Porque ela tava muito perto de explodir. Daí poderia ter sido ela. Daí seria eu justificando que fui deixado para trás. Então não façam o que eu fiz. Usem o meu exemplo para que você possa desenvolver e aprofundar o teu elo de conexão na comunicação com a tua esposa.
Uau. Isso. Agora vamos lá, Joelma, você. De uma mãe para outras mães, outras várias mães que estão nos assistindo. Mas
que elas não tenham vergonha do filho. Não tenha vergonha de expor seu filho. Não tenha, ele precisa de você. Ele só tem você. Ele, você e o pai dele. Então não tenha medo, não tenha vergonha, vai atrás, pergunte, busque. E ele só vai ganhar com isso. Porque quanto mais tardio o diagnóstico, quanto mais tardio as terapias, ajudas, vai prejudicar ele. Então não tenha medo, não tenha vergonha de expor, vai atrás, busque conhecimento. Ah, mas é corrido, mas ele precisa. Ele precisa, se você percebeu que tem algo diferente, vai ao médico, pergunta de pessoas mais próximas, mas se informe, ajude ele, ele precisa, não tenha medo. Eu dei conta, você vai dar conta. Eu quero um dia ouvir do meu filho assim, mamãe, eu quero que a minha esposa seja igual você, uma mulher forte, uma mulher de exemplo. Uma mulher que ajudou o meu pai a ser o homem que ele é hoje, a ser o homem que eu sou hoje. Eu quero uma mulher igual a você. E eu quero ser igual ao meu pai. É isso que eu quero ouvir do meu filho. E é por isso que eu luto todos os dias para ser o melhor. Depois que nós tivemos o Isaac, que muita coisa mudou. Mas uma coisa tenham certeza, que eu sou uma outra mulher. A minha ótica de mundo, de pessoas, de prós, de ver as coisas ao meu redor mudou. Mudou totalmente. Totalmente mesmo. A empatia, então, a gente, né, é aflorada, é 100%. Porque a gente aprende na dor a se pôr no lugar do outro. Agora eu penso assim, como que eu quero que meu filho seja tratado na igreja? Aí eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço uma capacitação. Porque é assim que eu quero que meu filho seja tratado. E se eu conseguir, você também consegue. Então não tenha medo, não tenha vergonha, busque, lute por ele. Ele só tem você, ele precisa de você. E você também é forte.
Ai, que legal, gente.
Lindo,
que,
lindo.
Que prazer que foi ter vocês super, aqui, esse bate-papo. É. A gente chegou quando vê o horário voa, né?
Ai, não.
Deixar a gente, daqui a pouco tá o Ron aí batendo na porta, gente.
Tarde, hora de ir embora.
Hora de ir embora. Não, a gente quer ir embora, quer ficar aqui batendo papo. Enfim, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por compartilhar a história de vocês.
Linda.
É, a gente quer desejar muitas bênçãos de Deus pra vocês. É. Que vocês tenham ainda mais forças, que vocês expandam cada vez mais conhecimento, que vocês levem conhecimento para muitas pessoas fora da bolha também.
Capacite
mais e mais pessoas. É. E eu também, vai lá na minha igreja dar a capacitação para minha equipe. Eu já conversei com a doutora Andresa, eu falei, eu tô caçando, gente. Como líder tem que fazer isso.
Uhum.
Então, obrigada por vocês estarem aqui. A gente pode ser que a gente se veja mais de repente para falar um pouco mais da sua empresa. E é um assunto que a gente sempre tá trazendo para cá. Essa nossa, a nossa parte a gente faz também, né, Regiane? A gente sempre tá querendo trazer esse assunto para cá, porque a gente acha que é importante e que é para nós também uma prioridade, né? É o nosso jeitinho de poder ajudar, trazendo informação para as pessoas. Então, obrigado por vocês estarem aqui.
Obrigado.
Nós que agradecemos muito de coração e que Deus abençoe vocês. E que estabeleça muito e muito sucesso na vida de vocês.
Obrigada, obrigada.
Eu quero agradecer vocês. Assim, nossa, que prazer. É uma grande satisfação. Por isso que vocês são do tamanho que são, porque vocês trabalham geralmente, claramente com eficiência e qualidade. Muito obrigado. E quero agradecer ao meu sócio, também não poderia deixar passar batido. Obed, obrigado.
Obed. Não vou esquecer mais esse nome, Obed.
O Obed tem uma grande influência em todo esse projeto, sabe? Porque foi alguém que abraçou a causa. É, ele poderia dizer, não, vai lá, faz só me dar minha parte. Tudo que nós fizemos foi em conexão com ele, ele sempre abraçou isso. Então, o Obed é o tio que o Isaac não teve perto de sangue. Então, muito obrigado, Obed, por fazer parte disso. E meninas, muito obrigado. É uma satisfação, de verdade.
Muito legal. Obrigado.
Gente, a gente vai ficando por aqui. Tchau, até o próximo episódio. Quarta-feira que vem tem mais.
Tem mais, tchau. Gente. Tchau.
DJ tá ruim.
Esqueceu a música.